Quero agradecer ao nosso líder, deputado Nazareno, pela oportunidade de falar pelo nosso partido, mas eu serei bastante breve, colegas deputados. Basicamente é o que eu manifestei no primeiro processo de impeachment, que nós tivemos a oportunidade de votar pela admissibilidade e a partir daí construir o Tribunal Especial Misto, no qual os senhores me deram a oportunidade de representá-los e lá possuir a consciência e a responsabilidade de podermos seguir em frente com a busca da verdade nesse primeiro processo de impedimento. Mas o que eu fico pensando aqui, como um defensor do municipalismo, como eu sou, eu escuto, presenciei, né? Palmas, gritos, suspiros, torcida nesse plenário hoje. Eu não estou aqui julgando se tem um culpado ou não nesse momento. Nesse momento, não só eu, como todos os senhores, nós estamos aqui reunidos para procurar a verdade de um fato que eu não consigo entender como se consegue criar torcida em torno disso. Por que que eu falo isso? Fui prefeito de uma cidade durante 8 anos. Se um prefeito em Santa Catarina ou no Brasil sumisse com 33 milhões de reais, eu acho que não demoraria 24 horas para ele estar preso ou a justiça tomar alguma posição. Senhores, são 33 milhões de reais que sumiram dos cofres públicos do Estado, que para mim se chama roubo, e nós estamos aqui durante meses tentando desqualificar essa palavra. Foi feito o CPI, foram meses de trabalho e dedicação dos nossos parlamentares e ainda nós conseguimos ver torcida, porque ninguém diz para nós, não diz para os catarinenses aonde estão os 33 milhões de reais. Como é que eu vou votar com a minha consciência tranquila nessa tarde, se não pela admissibilidade? Eu comentei para alguns colegas deputados hoje, se até o momento que eu fosse falar, ou até o momento que eu fosse votar, o dinheiro tivesse na conta do Estado, eu votaria contra a admissibilidade. Ninguém até agora consegue dizer aonde estão os 33 milhões. Se isso, volto a repetir, se isso tivesse acontecido com um prefeito de uma cidade, hein? Será que os catarinenses iriam receber de uma forma tão pacífica como todos nós estamos recebendo uma notícia dessa? E ainda recurso de saúde, recurso que veio para combater a pandemia, para salvar pessoas. Santa Catarina esteve durante muito tempo nas páginas policiais. Ex-secretários presos, buscas e apreensões. Desculpem os advogados da defesa, mas eu não posso olhar para isso apenas como um fato jurídico de alguém que está no comando do Estado por conduta comissiva ou omissiva, seja o que for, o termo jurídico. Mas existe um comandante e ele é responsável, sim, pelas coisas do Estado e pelas ações e atitudes dos seus trabalhadores. Assim aconteceu comigo durante 8 anos enquanto prefeito. Eu respondia por todos os atos de qualquer servidor público de maneira solidária. e eu nunca, mas nunca me faltou a coragem de assumir tal responsabilidade. Sempre apurei todas as questões que precisavam ser apuradas por um bom homem público, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é tanto da pessoa mais rica como a da mais humilde. E o que a gente escuta nesse processo todo é que eu não sabia, aqui não fui eu, ali não fui eu. E como o deputado Maurício Kudlá colocou, até agora o nosso governador nunca demitiu uma pessoa por ato de improbidade ou que deixasse no ar algum gesto nesse sentido. Todos eles que foram envolvidos, eles pediram a demissão. Então, me perdoem, não estou aqui discutindo por questões jurídicas, administrativas, seja o que for, li todo o processo, quero parabenizar aqui o relator, o deputado Valdir Cobalcini, que qualquer cidadão catarinense pode pegar o seu relatório e ler e vai compreender. E ali nós vamos ver os absurdos cometidos por aquele que recebeu mais de 70% da esperança do catarinense. Ali fica muito claro a falta de comando, o pulso firme. E eu gostaria de coração que nós pudéssemos sair do campo político, sair do campo de achar culpado ou inocente. Aonde estão os 33 milhões de reais? É só isso. Quem é o responsável, se não o governador? E aí eu concordo com o parlamento de termos tirado a vice-governadora desse processo de impedimento. É isso que eu estou voltando hoje, pela admissibilidade do relatório do nosso colega deputado, para que o Ministério Público, Judiciário, Polícia, Civil, possa encontrar o verdadeiro culpado daquele que apertou o botão do pagamento. É para isso que nós estamos tendo a responsabilidade de votar nessa tarde de hoje.